radialistas.
Os grandes radialistas, começou na Record, inclusive ocupando o lugar do Ratinho, sabia?
Sim.
E foi, fez muito sucesso aí, depois foi pra Band e o
resto. Boa noite, Brasil!
É história.
Estamos aqui. Água na Carol! Ai, nossa!
Estamos aqui lendo os comentários de você que nos ouve com seu ouvido. É o SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. E daqui a pouquinho vai ter ela, Silvia Bravanel, estará conosco para falar sobre sua vida, sobre sua profissão e também sobre os próximos passos do Poctoro.
Eu tô com uma dúvida. Hoje eu tô com uma dúvida. Será que hoje o programa vai aparecer Jequiti do nada?
Seria bom, hein? Muito bom. Legal. Agora, você pede só desculpas pro senhor Acácio, que às vezes o Acácio tá vendendo pra outra marca.
Ah, é verdade. É.
Nesse momento, é verdade. Foi mal, Acácio. Tá na reunião. Na reunião, você não anuncia aqui com a gente e você falando de Jaqueté.
Ele tá lá na Avon,
você fala Jaqueté. Agora, a gente tem mais algum comentário? Porque aqui no YouTube apareceu mais um. Eu não sei, na verdade, se foi no YouTube ou se foi em outra plataforma. Mas o @ Jonathan Nemer tá comentando assim: eu adoro quando é hora do Chato GPT, que é um novo quadro aqui de sucesso, todo mundo gosta.
Aliás,
realmente, né?
Aliás, se der tempo hoje, que a nossa entrevista eu acho que vai ser boa.
Também acho.
Se der tempo hoje, eu vou querer levantar um negócio aqui. Já estão inventando uma nova moda no Brasil.
Qual?
Não vou falar agora, vou falar na hora. Que é bom parar por aí já, hein?
Qual moda?
É bom parar por aí.
Calma aí.
Eu sei qual que
tá
é.
Não é pra falar agora.
Que é?
Não é pra falar agora.
Pelo amor de Deus.
Não é pra falar agora.
Tá vendo assim, ó?
É o 6-7.
Tá lá nas notícias. É coisa de comida.
De comida?
Vocês vão parar com esse negócio. Não vamos começar com isso.
É pistache, é isso?
Não,
você não gosta de pistache? Não,
depois nós vamos falar.
Tem pudim no meio. Tá.
Ó, recebi a informação, atenção. Tem imagens que Silvia Bravanel já está no estacionamento.
Olha que coisa boa.
Já está no estacionamento.
Muito bom. Então, vamos
sortear. Espero que não seja do SBT, isso, né? Porque não vai demorar um pouco.
Vamos relembrar rapidamente quem é Silvia Bravanel. Todo mundo sabe, ela é filha número 2 de Silvio Santos. Um dos maiores, na minha opinião, o maior comunicador do mundo. Nem do Brasil. Ela trabalhou como diretora e também como apresentadora de programas infantis na casa. Durante sua passagem no SBT, ela já fez muita coisa. Já foi produtora, diretora, já foi inclusive diretora de set e chegou agora como apresentadora. Ela faz muito sucesso por onde passa e traz consigo todo o talento do pai. Senhoras e senhores, vamos receber ela, que além de apresentadora, diretora e dentre tantas outras funções que ela acumulou durante sua vida, ela está agora se candidatando a deputada federal pelo Brasil. Aí, ó.
Candidata
a, quem sabe, mudar alguma coisa nesse Brasilzinho de meu Deus. Então, vamos receber e bater um papo com ela, a filha número 2. A moça que tem duas filhas lindas e incríveis. Senhoras e senhores, ela, Silvia Bravanel! Silvia, seja muito bem-vinda.
Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado de coração. E a gente começa já com uma primeira pergunta, que quem vai fazer é, óbvio, Marcelo Batista.
Silvia Bravanel, nós precisamos saber qual a sua sobremesa predileta.
Minha sobremesa predileta é sorvete.
Sorvete?
De qualquer espécie.
De qualquer sabor?
De qualquer sabor.
Jura mesmo? Morango, chocolate, tem nenhuma restrição.
Na verdade, eu tenho uma marca preferida, mas não vou fazer propaganda de graça, não.
Boa. Né? Esta mulher é filha de quem é? Impressionante. Esta mulher sabe fazer como ninguém em televisão. Não só televisão, agora também vai fazer política. Olha que engraçado, que interessante isso.
Que legal, hein?
Silvia Bravanel, que tá seguindo os mesmos passos que o pai, Silvia.
Os mesmos passos que o pai. Ele tentou prefeitura e tentou presidência. Agora eu tô tentando, se Deus quiser, vou ser abençoada, deputada federal.
Eu não sabia que ele tentou prefeitura.
Ele tentou prefeitura e depois tentou presidência.
Eu só sabia da presidência, vote 26, Silvia
Santos. Não, ele tentou prefeitura, sim.
Eu não sabia, que interessante. É. E de fato, você se inspirou no seu pai pra sair como candidata a deputada federal?
Na verdade, não. Na verdade, foi um convite meio um susto, assim, eu tava num jantar. E aí um senhor chegou, que eu tava jantando com uma pessoa, chegou um senhor pra mim e falou assim: oi, minha deputada federal. Eu falei: não, eu acho que o senhor tá me confundindo com alguém. Ele falou: não, você vai ser deputada federal pelo meu partido. E aquilo levou um susto, eu levei na brincadeira, ele seguiu o baile, não levei muito a sério, assim, não. E aí, quem estava comigo, no caso, meu esposo e outro pessoal que tava com a gente, levaram muito a sério e começaram a colocar colocar para frente isso. E começaram a vir convites de outros partidos. E o que eu mais me senti confortável, mais me senti acolhida, mais me senti como se meu pai estivesse me convidando, foi o PSD, que foi pelo Kassab.
Entendi. Tá, ô Silvia, seu pai deixava você assistir a Globo na sua casa ou você tinha que assistir escondido? Hein?
Não, em casa a gente sempre foi muito eclético, porque meu pai gostava muito de assistir todas as emissoras para a gente poder estar sempre antenada nos programas de televisão, nos formatos, em atores, atrizes, coisas que passavam na televisão. Então não tinha essa coisa de restrição em casa, não, de qual programa a gente podia assistir.
Mas hoje, pelo menos você, com suas duas filhas, você bota elas pra assistir Bom Dia Brasil. É Bom Dia Brasil. É
Bom Dia Companhia. Bom Dia Companhia também não, porque o Bom Dia Companhia já saiu do ar, já fazem, acho que uns 6, 7 anos, que aí eu entrei pro Sábado Animado, que eu tava até ontem fui minha despedida.
Jura? Ó, primeira coisa, me perdoe, eu falei o nome errado, Sábado Animado.
É, o Sábado Animado. Companhia,
eu peço perdão. Eu não sabia, ontem foi sua despedida.
Ontem eu fiz gravei meu último no programa, que o partido exigiu que eu saísse do ar até dia 27 de junho. Então, ontem eu gravei meu último programa.
Ô, menino,
chorou?
Muito.
Olha aí, ó.
Spoiler. 30 anos ali, né, como diretora, como produtora, como apresentadora. Então, eu tenho um carinho pela minha família, Sábado Animado, Bom Dia Companhia, enfim. Então, a gente cria aquele vínculo, né? A gente tinha aquele carinho gigante pelo programa.
E você não tem nepotismo aqui, não. Porque Silvia Bravanel começou lá de baixo.
Comecei de baixo.
Você começou, qual foi a sua primeira função no SBT?
Assistente de estagiário.
Caramba, assistente de estagiário.
Sim. O que você fazia na época?
Eu auxiliava os estagiários mesmo.
Você levava café pro estagiário?
Eu tinha que fazer as funções, eu fiscalizava banheiro, eu fiscalizava, porque a gente recebia muita caravana lá no teatro, né? Na Rua dos Camarés. A gente recebia muito. Então eu tinha que fiscalizar banheiro para ver se tinha papel higiênico, para saber se tinha papel para enxugar a mão, para saber se estavam limpos, para receber as caravanas, os lanches, os kit lanche, que a gente chamava de kit bozo, né? Kit lanche, que era uma delícia. Era um pão com manteiga e presunto, um suquinho e um chocolate. Então eu tinha que fiscalizar todas essas coisas, assim, as coisas menores, assim, e fazia isso com muito louvor.
Você tinha quantos anos na época?
16.
Que legal. É realmente 16. A idade.
Menor aprendiz.
E aí depois você foi pra onde?
Aí eu subi de cargo, fui ser assistente, aí eu fui ser assistente dos diretores, de produtor, porque eu não sabia nada em televisão. Então eu realmente tinha que estar lá pra aprender. Eu acho que pra gente poder chegar a um posto maior, a gente realmente tem que aprender. Então eu tava assim, consumindo televisão, mesmo porque eu tava ali como aprendiz mesmo, né? Meu pai me colocou naquela função. Então, eu fui ser assistente de vários programas, eu tava ali para aprender tudo. Então, eu queria estar assistente de edição, assistente de produção, assistente de sonoplastia, assistente de tudo. Eu tava ali para consumir mesmo.
E você chegou a cometer algum errinho? Porque todos. A gente que é funcionário, a gente comete uns erros, né?
Todos. Eu tava ali aprendendo e eu levei muita bronca. Levei muita bronca mesmo, muito xingo, muita bronca. E assim, eu acho que ele me dava o direito de errar. Meu pai nunca era aquela pessoa que eu tinha que ser perfeita. Então ele me dava o direito de errar. Então eu errei muito, porque eu tava ali aprendendo, e errei muito, tomei muito xingo e aprendi.
Silvia Bravanel, queremos saber se você é gente como a gente. Você Sou. Almoçava lá no SBT, a gente sabe que tem um restaurante número 1.
Palácio das Águias.
E tem o restaurante VIP, que é no andar de cima.
Tem o VIP, tem o restaurante que é um bandejão e tem a praça de alimentação.
E você almoçava onde, nós queremos
praça
saber?
Praça de alimentação.
Praça de alimentação.
Praça de alimentação, gente, porque a gente não tinha... Eu almoçava junto com a equipe. Eu nunca fiz essa distinção, assim, sabe? Porque eu sou diretor, eu sempre fiz questão de estar com a minha... Que eu chamo de família. Com o pessoal que estava ali comigo diariamente, aí na minha segunda casa. Então eu fazia questão de também almoçar com essas pessoas.
E você pagava ou pendurava na conta do teu pai?
Eu tinha conta, mas eu pagava com o meu VR.
Olha,
meu alelo. Silvia, me confirma uma coisa aqui. É verdade que foi sua responsabilidade trazer o Bob Esponja para o SBT? Foi
você não, que deu essa ideia? Não. O que que aconteceu? A gente sempre compra os pacotes de desenho, pacote de filme, nas feiras que eu ia com meu pai, adorava em feira de formatos e tudo mais, que a gente ia em Los Angeles, às vezes, e acho que uma vez a gente foi em...
Em Cannes?
Em Cannes não, em Cannes são filmes, né? Em Cannes são filmes. E a gente chegava lá e comprava os formatos. E esses formatos normalmente vinham os desenhos, que vinha Bob Esponja. Porque tinha muita coisa boa, mas também tinha. Mas quando você quer um só, você tem que comprar o pacote inteiro. Então num desses pacotes veio o Bob Esponja.
Olha, fez a alegria de muita criançada.
De
hein?
Muita criança.
E aí, o que reprisou mais na TV brasileira?
Chaves.
Eu ia Chaves. Perguntar se foi o Caverna do Dragão ou se foi Todo Mundo Odeia o Cris na Record.
O Chaves, em qualquer horário que põe o Chaves, ele é coringa, né? Ele é muito coringa, assim.
Isso é fantástico, né? Ela podia ver o Chaves antes de todo mundo.
Muito bom.
Olha que legal. Você, inclusive...
Muita gente não sabe que eu estudava, então eu entrava na escola às 7h58 da manhã, que eram os horários americanos, e saía... De 15 horas e 3 minutos, que era o horário para dar certinho a grade. Eu ia para o escritório e das 16 horas até as 18, que era o horário de expediente do pessoal do escritório, eu ficava fazendo catálogo de filme, que a gente ficava dando notas. Então era eu, a Márcia, o Jefferson e o... Deixa eu ver isso. E o Clayton. A gente ficava assistindo os filmes que iam para a tela de sucesso.
Que legal!
Tá? A gente assistia pra dar nota. Então esse pode passar. Esse... Nós éramos a censura antes da censura. Muita gente não sabe.
Por isso que o senhor falava, eu não assisti, mas ver a filha.
Era eu a filha.
Eu achei que era uma coisa mais informal. Pai, esse filme é muito bom.
A gente dava as notas, né? Porque daí a gente sabia que nota, que horário que iam. Então podia ir pra tarde, podia ir pra noite, ou não podia de jeito nenhum, tinha que ir pra edição pra poder entrar no ar. Então eu fazia isso de segunda a sexta. E sábado e domingo eu trabalhava com ele nos programas na televisão, com ele e com o Gugu.
Olha, que legal. Tá. Olha, dona
eu não vi.
Silvia Bravanel.
Babão pra cá, Silvia.
Eu tenho uma coisa que assim, é chato de fazer, mas eu sou obrigado a fazer com todo mundo.
Mas faça.
Posso fazer mesmo?
Pode.
Então tá bom. É que chegou o momento da PPP. Sabe o que significa?
Pergunta.
Aê!
Pergunta para o participante.
Quase.
Pergunte.
Mas você foi a primeira, a única até agora que entendeu o que é o P de pergunta.
Pergunta é para.
Não, é pergunta problemática e
problemática
polêmica.
Problemática e polêmica.
Então tá bom.
Bora lá.
Eu quero saber de você, Silvia Bravanel.
Posso tomar água?
Por favor.
Claro.
Silvia Bravanel, que há 20 anos vem fazendo sucesso, se dedicou a uma carreira totalmente incrível. Dentro e fora da televisão, na frente e atrás das câmeras.
Graças a Deus.
Filha de Silvio Santos, ela que é uma mulher incrível, batalhadora, mãe também. Eu quero saber de você. O que é que você já viu seu pai fazendo em casa e pensou? Isso o público jamais acreditaria. Se visse, o público jamais iria acreditar que Silvio Santos faz isso.
Acho que nunca ninguém viu meu pai pesando... E fazendo os bifes dele.
Ah, que
e tinham que ter exatamente 100 gramas. Não era 99 nem 101. Tinham que ser 100 gramas. Então, ele ficava ali e ficava medindo os bifes dele. Aí tirava e colocava. E tinha que ser certinho os bifes dele. E também tem outra coisa muito legal. Ele tinha 14 cachorros.
Caramba!
Ele dava biscoitinho pra cada cachorro. E dava, e um gostava de um biscoito, outro gostava de outro. Então ele fazia isso, não era ninguém fazendo, não. Ele colocava os pratinhos ali, aí colocava um biscoitinho, colocava dois biscoitinhos, tinha as caixinhas dos biscoitinhos separados. Então ele que dava pra cada cachorro dele, ele dava o biscoitinho certinho.
E tinha algum nome diferentão de cachorro?
Tipo, tinha Chuca, não tinha, ele não colocava o nome das pessoas em cachorro,
mas
não.
Isso é muito legal.
Mas ele fazia questão, e tinha horário certinho de dar os biscoitinhos, e ele que dava, e os bifinhos dele que ele pesava, tinha que ter bonitinho, exatamente
isso. Sérgio Malandro, do cachorro.
Os 14 conviviam na mesma casa?
Os cachorros conviviam. Eu imagino ele naquela samba canção, né? Samba canção,
samba canção de barquinho.
Aí, ó, tá vendo?
A saudade, né? Fala, dá muita saudade,
muito,
né?
Muito, queria ele todo dia aqui.
Ah, que falta que você faz. Silvia, você sabe imitar o seu pai?
Eu não gosto muito disso. Não,
você
eu
não gosta de imitação?
Não, não gosto. Eu acho que é um desrespeito, sabe? Assim, tem os imitadores, mas tem aquela coisa do respeito com a pessoa, claro. Sabe? Sim. Tem as pessoas que vivem disso, de imitar ele e tudo, mas eu particularmente não curto muito, não.
Teve alguma imitação que você ficou ofendida, ficou chateada?
Não, tem os personagens, que nem o Velson, que fez a peça... Tomara que volte essa peça.
Silvio Santos, vem aí.
Tomara Velson que volte essa peça. Velson Souza. Ali, é plausível, porque ele está fazendo um personagem.
Claro.
Agora, pessoas, imitadoras, essa coisa toda, eu não curto muito, não.
Entendi. Estamos na torcida para que o musical Silvio Santos venha aí, retorne aos palcos com Welson de Souza e grande
elenco. Você foi assistir?
Assisti, cara.
Pra mim foi a mais fidedigna. Eu chorei e fiz o teatro inteiro chorar.
Que bonito, Silvio.
Porque eu participei de todas aquelas fases do Silvio. Todas as fases do Silvio, da Sônia, do Pedro de Lara, de todos aqueles personagens que estavam ali na peça. Eu convivi, eu participei de todas aquelas fases, então ali era...
Bom, então se você me permite, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas montagens que tiveram, além do teatro, com o Silvio Santos vinha aí, tivemos a série no Disney Plus com o José Rubens Chachá, o filme com o Rodrigo Faro e o filme com o Leandro Hassum. Teve algum que você... Olha, esse aqui...
Chachá, eu não assisti. Eu assisti com o Hassum e amei. Ali tava, assim, muito legal, muito perfeito, muito respeitoso, a história muito bonita. E com o Faro, tirando todos os outros personagens, o Faro fez muito bem.
Que legal.
Os outros personagens, eu acho que foi muito, muito folclore, muito assim, não tinha nada a ver com a gente, não tinha nada a ver com a nossa história, não tinha nada a ver com nada, mas o Faro foi muito bem.
Vocês perderam um pouco dessa privacidade enquanto família, né? Isso é muito louco, né? Porque todos queriam ver vocês. É a família do Brasil.
É a família do Brasil, é a família que é a família do Silvio, era a extensão do Silvio. Ele não saía na rua, ele não ia no shopping, ele não ia nos shows, ele não ia em eventos. Então as pessoas abraçavam, a gente abraçam até hoje, eu sei, porque eu frequento muito com vou nos shows do meu marido. E assim, as pessoas vêm me abraçar como se estivessem abraçando ele.
Claro,
sabe?
Óbvio, óbvio.
Então a gente é a extensão. A gente acabou sendo. O Silvio se dividiu em sete, né?
Que lindo.
Então, assim, isso é muito legal.
E
assim.
Sete mulheres.
Sete mulheres.
Batista!
Engraçado, o filho do Gugu teve aqui, ele falou que sente a mesma coisa, né? Que as pessoas vão abraçar
ele e as meninas, né? As gêmeas. Porque a gente acaba sendo extensão. Eles não saem na rua. A gente sai, a gente acaba tendo essa responsabilidade de ter essa extensão do nosso pai, no caso do Gugu, do pai das crianças, né? Então eu acho muito legal.
Ô Silvia, a gente colocou na busca do Google o seu nome lá, Silvia Abravanel e aí o Google dá um monte de sugestão, ele aparece aquela lista de sugestões. E aí a gente queria confirmar com você, né, se isso é verdade ou não.
Vamos
por gentileza,
lá.
Silvia Abravanel começa aí.
PPP round 2.
Vamos lá. Silvia Abravanel é diretora?
Sou.
Muito
você?
Bom.
Silvia Abravanel é revendedora Jequiti?
Nunca fui. E admiro muito as meninas.
Silvia Abravanel é harmonizada?
Não. Não, nunca gostei. Eu faço fio, eu nunca tinha feito botox na minha vida. Só que com a perda de peso, eu eliminei 30 quilos. Minha cara ficou aqui dando pânico, caiu. Aí eu tive que começar a fazer fio aptos. Comecei a fazer alguns preenchimentos, tudo mais. Mas a harmonização nunca quis, não.
Silvia Abravanel é bilionária?
Olha, eu sou bilionária de saúde, de amor, de paz, de ensinamentos, de tudo. Mas assim, eu trabalho para ter meu dinheiro.
Silvia Abravanel é crossfiteira?
Não sou crossfiteira, nunca
Graças
fui.
A Deus,
eu gosto de fazer HIIT 20, mas crossfit não.
Silvia, o que é HIIT 20?
O HIIT 20,
Batista.
Você faz 20 exercícios,
treino
30
intenso.
Exercícios em 20 minutos, então não tem rotina. Ah, não, é muito legal.
Entendi. Então próximo
High intensive, não sei o que, essas
high
coisas.
High intensity and enfim.
Bom. Silvia Abravanel é a filha número 9 do Silvio Santos?
Não, eu sou número 2, com muito louvor.
Silvia Abravanel é mãe de pet?
Eu sou mãe de pet. Eu tenho todos os tipos de pet que vocês podem se imaginar. Só não tenho leão e tigre ainda, porque ainda não veio pra minha mão. E nem uma girafa igual a Michael Jackson.
Como mas... é diferentão assim?
Lhamas. Eu tenho lhamas. Eu tenho cobras, eu tenho lagarto, eu tenho dragão barbudo, eu tenho lagartixa, eu tenho lhamas, eu tenho cobras, eu tenho o que mais? Eu tenho porco, eu tenho cachorro, eu tenho cavalo, tenho espato, tenho galinha, tenho peru, tenho um avestruz branco. Um peru branco, um peru albino, que eu acho que é difícil de ter. Eu tenho um peru albino.
Que legal.
Ela tem uma Neverland.
Tem uma Neverland.
Cara, que bênção para suas filhas e também pra quem for lhe visitar.
Muito legal.
Eu dei aqui, olha, deu uma indireta.
Não sei, eu se confesso você que as pessoas, eu tenho esses bichos todos porque a maioria das pessoas não tem contato com esse tipo de bicho.
É verdade.
Então, quando vai na nossa propriedade, as pessoas fazem questão de pegar numa cobra, de pegar num dragão barbudo, de pegar numa lagartixa, de pegar, tocar numa lhama, porque tá tudo muito distante, né? Então,
imagino.
É isso, legal. Que legal, cara.
Você vê? Silvia Bravanel é conservadora?
Muito. Demais. Mas demais. Eu fui educada por um pai conservador e isso segue em mim. Sou conservadora.
Silvia Bravanel é briguenta?
Muito. Eu tenho gênio, personalidade muito forte, mas assim, as minhas brigas são plausíveis. Eu vou por aquilo que eu quero. Eu tenho ideais. Então eu brigo pelos meus ideais. Agora eu chegar e ficar brigando, discutindo com pessoas, eu não gosto disso não. Isso me fere.
Silvia Bravanel é política?
Eu sou política, sim. Eu sou de centro. Eu sou de centro-direita, porque eu sou de uma pessoa de direita. Bolsonaro, votei no Bolsonaro. Votaria 100 mil vezes que precisasse, assim. Mas eu sou uma pessoa centro, que eu tô ali pelo público, pelo povo. Eu não tô, ai, se é de esquerda você não vai cuidar, se é de direita você não vai cuidar. Não, eu sou centro. Eu quero cuidar das pessoas.
Ô Silvia, uma fofoquinha aqui. Você quis fazer faculdade de veterinária.
Eu sou formada em medicina veterinária.
Você é formada.
Sim.
Mas quando você quis fazer faculdade, parece que teve uma pessoa específica que ficou contra essa decisão. E parece que o nome dessa pessoa é Silvio Santos.
Cenoura Bravanel. O Silvio Santos deixou de boa, legal, tudo bem. Agora o Cenoura Bravanel foi o pega pra capar. Ali era o pai. Ali era o cara que, cara, não era difícil de bater de frente, né?
Cara, por favor, me conta. Como foi? Você falou, olha,
as duras penas.
Jura?
Quando eu fui trabalhar com ele, quando eu tinha 16 anos que eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, olha, com 19 anos eu vou me formar e vou me formar na escola e eu vou fazer faculdade veterinária. Vai ser agora? Não, daqui a 3 anos. Então, quando chegar o momento, a gente conversa. E o momento chegou, depois de 3 anos passaram, o momento chegou. E aí, chegou a hora de eu falar pra ele, olha, eu vou fazer meu vestibular, eu vou fazer minha faculdade e tudo. Ele me deixou fazer vestibular. Fui fazer vestibular em várias faculdades e tudo mais. E eu passei. Eles estavam viajando. Aí cheguei pro secretário dele e falei assim, olha, eu preciso fazer minha matrícula. Ele, não, seus pais não estão aqui. Eu falei, faça a minha matrícula. Por favor, senão eu vou perder minha vaga. Bom, eles chegaram da viagem deles. Eu cheguei e falei assim, olha, semana que vem eu estou indo para o interior, Presidente Prudente. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, vou, minha matrícula já está feita. Bom, fui. As duras penas. Ele não me dava dinheiro pra poder pagar meu ônibus, meu lanche na faculdade. Eu tinha que fazer minhas barganhas, eu tinha que vender minhas coisinhas pra poder. Mentira. Foi muito legal isso, porque ele me ensinou a viver. Claro. Já que eu quis, então você vai da minha maneira.
É, né? E também, né? Ser responsável pelas suas decisões.
Pelas minhas decisões.
Muito bonito.
Foi agora, muito legal.
E vem cá, essa história de você ser veterinária, você acha que isso influenciou na TV Animal, no SBT?
Não, já não, tinha, né? Já tinha, na época do Gugu já tinha.
Não, achei que
mas
fosse depois, perdão.
Não. Foi junto, foi na mesma época, mas não. Eu nunca, a Silvia nunca influenciou em nenhuma programação do SBT. Eu sempre fui produtora, diretora, apresentadora, sempre fui estagiária, sempre fui assistente, tudo. Nunca tive, nunca interferi na programação do SBT.
Eu tenho uma dúvida, Silvia. Seu pai dava mesada com aviãozinho em dinheiro?
Não, nunca deu. Eu, quando eu comecei quando ele começou a me dar mesada, eu tinha que trabalhar por isso. Então, nos meus horários vagos, eu chegava da escola, 3:30 da tarde, eu chegava da escola, fazia minha lição de casa, tomava meu lanche, aí eu tinha minhas funções. Lavar carro, arrumar a biblioteca de livros, ou de naquela época era vídeo, cassete, arrumar isso, arrumar as farmacinhas de medicamento para jogar fora os medicamentos vencidos. Então eu tinha as minhas funções, manter meu quarto arrumado, o quarto das minhas irmãs, eu sempre ajudava nisso.
Isso e funcionava com todas?
Comigo, porque eu era mais velha, elas eram muito mais novinhas que eu. E eu trabalhava por hora igual o sistema americano. E aí eu ganhava $5, ou na época ele fazia por dólar, então 5 a $10 por hora. E aí era minha mesada semanal.
É que legal. Gênio. Cenoura Bravanel e Silvio Santos são gênios.
Me ensinando a lidar com dinheiro.
Isso é muito bom. Você vê, né?
Uma vez eu fui lá pra Celebration e fiquei lá na frente da casa pra ver se ele saía.
Eu
não vi
também.
O Silvio.
Eu já encontrei o Silvio.
Vou confessar isso.
É? Já? Como foi? Conta pra nós.
Cara, eu vou te falar que foi... Assim, quando eu conto, o pessoal fala, não acredito que o Silvio falou isso. Mas pra mim foi o maior prazer, porque o seu pai pra mim... É um grande, sempre será um grande ídolo. E eu fiquei emocionada. Mas eu fui na frente do Jaça.
Jura?
Você ficou na frente do Jaça?
Eu fiquei na frente do Jaça. Porque pra quem não sabe, Silvio, ele cortava o cabelo no Jaça. E a galera que queria um empreguinho, bailinho ficava lá na frente. Então tinha a galera de bambolê, tinha o pessoal que levava animal, cachorro que falava, tinha de tudo.
Ou um empreguinho ou um recadinho, né? Pra alguém lá de dentro da SBT saber alguma coisa.
E aí?
Exato. E aí, na hora que o Silvio chegou, tava com um amigo, meu amigo foi, cumprimentou o Silvio e o Silvio tirou uma foto com ele. Na hora que eu cheguei no seu pai, falei, Silvio, eu te adoro. Peguei na mão dele, fiquei toda feliz. Aí eu falei, tira uma foto comigo.
Uma mão no mãozão, né?
É, uma mãozão. Aí ele falou assim, vai pra lá, você tá muito gorda.
Gente. Bom, eu passei por isso muito tempo da minha vida, tá? Muito tempo. Muito tempo.
Não, mas foi maravilhoso, porque pra mim foi um prazer pegar na mão de Silvio e ele falar essa situação toda pra mim, porque virou piada.
E que bom que você não ficou chateada e magoada, não se ofendeu com isso, porque ele era muito disso. Ele falava isso abertamente pra qualquer pessoa que fosse, tá? Então, eu passei muitos perrengues com ele, assim, porque toda hora ele tava policiando o meu peso, assim.
É. Inclusive, você é presidente da Associação Brasileira de Combate à Obesidade,
sim,
né?
Eu sou.
E tem uma média da população de 55% das pessoas que moram no Brasil estão acima do peso, estão obesos. Com sobrepeso.
Hoje a gente consegue falar e tratar a obesidade como doença. A gente não tem mais esse tabu. Inclusive, quem mudou esse tabu em mim foi o Mamute, que todo mundo conhece aí o Mamute, que estava pesando 330 quilos, agora está com 200, conseguiu eliminar os 130 quilos dele aí. E ele falou para mim, não adianta vocês quererem tapar o sol com a peneira. Obesidade é doença. Então, tratem isso.
Né?
Não romantizem isso. Ele falou, exato, tratem como doença. Então, hoje a gente consegue abordar pessoas que estão acima do peso como você precisa realmente curar essa doença.
Você chegou a usar caneta pra emagrecer alguma coisa?
Eu uso caneta pra emagrecer, sim, usei. Eu tentei de todos os tipos de coisas que você possa imaginar, de lipo a medicamento. Cheguei a tomar um remédio que a gente apelidava de caveirinha, pra você ter noção. Irresponsável, tá? Irresponsável. Até que passei por vários tipos de médicos e tudo, até que eu encontrei um médico que me deu, com o protocolo, a canetinha.
Que bonito. Então siga os passos da Silvia.
Sim.
Procure um médico. Já que estamos falando de doença, e obesidade sim é uma doença,
não se automediquem,
procure,
pelo amor de Deus,
por favor, um médico, um especialista nesse caso, para você mudar de vida, tá bom?
Sim.
É isso, para você ter, não ser mais doente. Acho que é muito importante.
Saudável, né? Ter uma perfeito qualidade de vida melhor.
Maravilhosas palavras. Agora, Silvia, nós gostaríamos de te convidar para uma interação. É muito simples,
São, você tinha que dançar.
Não, jamais.
Obrigado por isso.
Tal qual os programas do Silvio, que tinham cartinhas, nós hoje, via rede social, nós temos as mensagens. E agora a gente gostaria muito que você respondesse, por favor.
Por favor.
Marcelo Batista.
Ouvintes que mandaram mensagem pelo 11 972 21 1001. O Linaldo Paiva diz o seguinte: quando alguém fazia alguma besteira em casa, o Silvio dizia, vai pra lá?
Não, muito pelo contrário, a gente chamava uma conversa no pé do ouvido, uma conversa bem...
Vem pra cá, era o contrário.
E a gente não gostava muito dessas conversas, não, porque eram conversas muito duras.
Eita, a Tati Pereira, ela mandou, é ruim ser filha do patrão e não poder falar mal do chefe?
Olha, Tati, eu vou confesso pra você que não tinha por que falar mal do chefe, porque ele era, na verdade, meu paitrão, né, que eu chamava
bonitinho,
assim, paitrão. Então, assim, eu fiz um acordo com ele, porque enquanto ele era pai e patrão ao mesmo tempo, isso tava muito machucando a nossa relação. Então, eu pedi pra ele que, das 6 horas em diante, ele fosse meu pai, das 6 horas pra trás, ele fosse o meu patrão. Então, a gente conseguia ter esse acordo, sabe? Então, ele me chamava a atenção e ele também me dava o direito de também chamar a atenção dele, porque ele nem tudo, ele estava certo, eu deixava ele até certo ponto, ele me deu um cargo de diretora, então ele tinha que me respeitar como tal, e ele fazia isso.
Que legal.
A Bruna Marques, depois de tantos anos de SBT, quando você está tendo um sonho muito bom, do nada acontece de piscar o Jequiti assim, do nada, no meio do sonho?
Não. Não pisco, Jequiti, nos meus sonhos, não.
O José Dionísio, ele mandou, você já pensou em produzir um filme oficial sobre a vida do seu pai?
Não, a gente nunca pensou nisso, porque ele, antes dele ter a partida dele, ele não gostava porque ele achava que isso atraía a morte e tudo mais. A gente homenageia pessoas que estão mortas. E a família nunca pensou, porque a vida do meu pai já era uma história, né? As pessoas já conviviam com essa história e ele fazia questão muito, né? De falar da história dele, de onde ele veio. Ele nunca quis, ele nunca abafou essa raiz dele, né? De onde ele veio e tudo mais. Então a vida dele já era uma exposição, ele já contava mesmo essa história, né? Então não teria por que nós fazermos.
Silvia Bravanel, 20 anos trabalhando atrás e na frente das câmeras e sendo um sucesso onde Amém. Quer que seja. E agora, candidata a deputada federal. Você tá pronta pra competir com caneta azul, Manoel Gomes?
Gente, eu acho que tem lugar pra todo mundo, desde que você tenha um propósito. Que não seja por vaidade, que não seja por dinheiro, que você queira realmente fazer o que as pessoas saíram de casa. As pessoas saíram de casa e vão apertar o seu número. Então, que você honre essas pessoas. Que você honre o que você... Não digo nem prometer, porque tem gente que promete e não cumpre. Que você honre o seu propósito perante aquelas pessoas que acreditaram em você. Então, a gente tem um dever, sabe? Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, por muitas vezes, com problema de garganta, ou cansado, com dor, com qualquer... Ele era um ser humano, né? Ele não era uma máquina, você mesmo apertou a mão dele. Ele fazia questão de estar no SBT, mesmo com um milhão de problemas, porque ele sabia que as pessoas saíam de casa para assistir, saíam de casa cedo, colocavam a melhor roupa e estavam ali para assistir o programa dele, para gravar com ele. Então é esse dever que eu quero que as pessoas entendam. Você saiu de casa, da sua casa, cedo ou tarde, para tocar o meu número ali, então eu vou honrar esse seu compromisso comigo.
E como você pretende honrar esse compromisso enquanto deputada federal?
Os meus casos vão ser obesidade, porque as pessoas estão precisando ser vistas e estão precisando ser acolhidas. E o meu caso também vai ser o PCD, eu sou mãe PCD. Então eu sei a dificuldade, mesmo graças a Deus sendo abençoada, que meu pai me ajudou e muito. Eu convivo com 1 milhão de pessoas que não têm a mesma chance que eu tive. Então tem mães PCDs, então essas mães precisam ser acolhidas e é isso que eu vou fazer com essas mães. Eu vou dar o auxílio que essas mães precisam, vou dar o auxílio que esses pacientes, que tem criança, adulto, jovem, enfim, que essas pessoas precisam. Eu vou estar lá por elas.
Bonito. Muito legal, muito legal.
É isso. Silvia Bravanel.
Eu tenho uma dúvida, Silvia. Eu era muito fã do Bom Dia e Companhia. Muito fã. Já vi várias versões, você apresentando, enfim.
Conseguiu participar de vez.
Eu queria muito participar.
Eu gravei um programa essa semana que eu fui com hoje adultos, que foram crianças que não conseguiram participar.
Eu não consegui.
A maioria chorando. Teve minha mãe que chorou, que falou: olha, eu acompanho minha filha desde pequena. Minha filha nunca conseguiu participar. E hoje minha filha tá aqui participando e eu tô emocionada de estar podendo ver ela brincar com você e poder ganhar prêmio, poder rodar roleta e participar, que era o sonho dela.
Demais. Eu hoje várias vezes, nunca
com 24 anos, teve um participante com 41 anos.
Caramba.
Foi muito legal. Eu me emocionei muito.
Eu tentava ganhar aquele PlayStation mais do que tudo, meu Deus. Mas você sabe quantos PlayStation chegou a sair? Foram sorteados?
Eu confesso que não, a gente nunca fez essa triagem, mas é uma boa coisa pra gente poder. Olha, mas foram muitos.
É uma boa campanha com a própria Sony, detentora do PlayStation. É uma ótima campanha.
Alguém já achou que o Portioli é irmão de vocês ou não?
Porque muitas pessoas.
Porque muita gente acha que o Portioli é parecido com o Silvio.
É que o Celso sempre estudou muito o Silvio. O Celso se inspirou no Silvio, né? Então eu acho que por isso todo mundo achava que o Celso era filho do Silvio. Mas não, não é não.
Aí, tá vendo? Eu sei umas
adoraria
histórias.
Adoraria ter o Celso como meu irmão.
Eu sei umas histórias do Celso com o Silvio maravilhosas.
Incrível. Eu dirigi o Celso.
É, maravilhoso.
Eu dirigi o Celso Portioli, curtindo uma viagem, curtindo várias coisas, que depois mudou de nome, foi pra Namoro na TV, etc, Namoro, enfim, vários
programas. A melhor de todas foi quando o Celso me contou que ele foi pro Silvio, falou: Silvio, olha, ele tava fora do ar, ele falou: Silvio, eu tenho aqui, ó, tô vendo aqui umas pesquisas, as pesquisas dizem que tem que ter um programa desse no ar. Aí o Silvio virou pra ele e falou: Celso, você gosta de pesquisa? Pegou de uma gaveta assim e falou: ó, pega essa aqui que eu mandei fazer, que o pessoal de casa não gosta muito de você. Leva pra casa e dá uma estudada.
mas é um pai, né? Nesse momento ainda é um pai.
Ainda é pai.
Maravilhoso.
Porque qualquer outro patrão talvez mandaria embora.
Não é à toa que ele tá lá. Quantos anos o Celso tá lá? Uns 30 e pouco?
Todos. Já? Mais, todos os anos. Todos. O Celso é mais com 19, 20, alguma coisa assim.
É, acho que ele tá mais de 30 anos.
Tá, vai fazer 60 daqui a pouco, tá mesmo. Silvia, eu gostaria de saber uma coisa que eu... A mesma coisa que eu perguntei ao João Augusto, filho do Gugu.
Um fofo, né?
Um fofo, um amor de pessoa. Qual foi a última mensagem que você trocou com seu pai? Você tem ainda guardada?
Eu tenho. Fui na casa dele, se eu conseguir falar. Eu fui na casa dele levar minha filha, Amanda, a mais nova. E meu pai sempre deu muita condição pra gente, pra os nossos filhos, pra mim, pras minhas irmãs, pros filhos das minhas irmãs. Então eu me senti no dever de levar minha filha lá pra poder agradecer a condição que ele deu pra minha filha de fazer uma boa escola. E que foi a escola que eu estudei, que era uma escola muito cara. E aí ele deu essa condição. Então a minha filha foi lá pra agradecer ele nesse dia. E a gente até levou um pudim. Foi muito legal, assim. E o conselho que ele deu, que a gente sempre mantesse esse legado, que a gente sempre mantesse essa coisa de união e de gratidão por a gente. Não por a gente ter o valor em espécie, nem material, mas por a gente valorizar esses cuidados que uns têm uns com os outros, principalmente da nossa família. E isso que ele ensinou pra gente, sabe? Dessa gratidão, dessa coisa da gente enxergar isso, não pelo fato de ter o valor, mas pelo fato da condição de alguém poder fazer pra gente, a gente ter essa gratidão, sabe?
Esse último, foi o último momento que você esteve com ele? Foi
eu sim.
E que bonito, você levou
20 dias depois ele foi internado, então...
Que bonito.
Muito legal.
Sinto muito.
Mas, Silvia, você que, né, cresceu nesse meio, conheceu muitas celebridades, você vê os outros artistas de igual pra igual ou você tem um ídolo também?
De igual pra igual. De igual pra igual, assim, porque nada difere a gente de um gari, de uma margarida, de um vendedor de pastel, de qualquer função que seja, sabe? São profissões, o que diferencia é que alguém está vendo a gente tem uma câmera, a gente está atravessando essa câmera. Então, é o único diferencial, que alguém vê a gente em casa. Você não está vendo um gari todos os dias, você não está vendo uma margarida.
Mas você não tinha um pôster, assim, quando era adolescente, no quarto, de alguém?
Não.
Seu ídolo era seu pai?
Meu pai. E Deus.
Que bonito. Deus. São os melhores ídolos. Confesso a você que são os melhores ídolos. É. São os ídolos que pra mim nunca erraram.
Nunca erraram,
são mais incrível.
Só mais Silvia. Uma pergunta. Silvia.
Meu Deus do céu. Se eu tivesse seu WhatsApp.
Silvia, tem uma... Eu juro que é rápido, Silvia. Se eu tivesse seu WhatsApp, eu ia ficar fofocando com você o dia inteiro.
Nossa, eu ia ter tempo de eu te falar com você também o dia inteiro.
O Sábado Animado, né? Ele vai acabar agora? Ou vai continuar?
Não vai. Vai continuar com duas crianças. Eu escolhi duas crianças, já que estavam fazendo Domingo Animado e já estão super inteiradas e tudo mais. E essas crianças vão continuar o programa.
Legal, mas você acha que hoje na televisão brasileira falta espaço pra pensar um pouco nas crianças?
Muito, muito. Se não fosse a gente no infantil, que agora também tem na cultura, né? Mas são mais esquetes e tudo, não tem brincadeiras, não tem essa interação com criança de dar prêmios e desenhos e tudo mais, não teria mais nada, teria em televisão fechada. E não é todo mundo que tem canal fechado.
É verdade.
Então, assim, meu pai, uma coisa que ele exigiu, que a gente nunca tirasse, mesmo que não renda nada pra emissora, porque teve aquele problema todo com o Ministério, com a Alana, com o Ministério Público e tudo mais, ele fez questão de continuar com a programação, porque a maioria das crianças não tem condição de ter uma TV fechada. Então, a gente tem esse dever de poder levar a programação para as crianças.
Que legal.
Silvia, quero te agradecer imensamente. Infelizmente, o nosso programinha de Meu Deus vem chegando ao fim. Obrigado pela sua presença. Te desejo muito sucesso na sua nova carreira.
Obrigada.
E que você faça cada vez mais sucesso e que ajude como você sempre ajudou. Domingo é seu dia das mães, então um beijo enorme pra você.
Muito
e se
obrigada.
Quiser, o recadinho final é seu.
Eu agradeço vocês por terem me convidado, por me dar a oportunidade das pessoas me conhecerem também, porque muita gente me julga sem saber quem é a Silvia de fato. As pessoas acham que eu tô ali brincando, que eu tô ali, enfim, querendo ser mais que meu pai. Jamais eu vou querer ser mais que ninguém. Ele me deu a oportunidade de eu fazer o meu meio na televisão. Então, realmente me consagrei. Tô muito feliz, tô muito grata a toda a oportunidade que ele deu. E agora Deus está me escolhendo para me dar esse novo desafio e eu tenho certeza que eu espero que as pessoas confiem em mim e que eu consiga fazer com todo louvor, assim como eu fiz na televisão, que eu faça na política também e que eu consiga atender a todas as pessoas que vão confiar em mim. Obrigada, gente.
Obrigada a você, Silvia. Muito sucesso. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pela sua presença aqui na TMC com mais sobremesa, o seu programa favorito.
Isso aí.
Domingo, feliz dia das mães. Domingo é dia de alegria, é dia de sorrir e cantar.
E sabe como eu termino o programa?
Como?
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Um beijo.
Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Lá, lá.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta, sabe.
Sobre tudo.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nessa segunda partida às 7 da noite, a gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Cinco e um, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo domingo pra você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 10 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo. Além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu domingo. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem e comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é válida para obterem o benefício. Avião cargueiro da Gol sai da pista após pouso em Salvador. Incidente aconteceu na manhã deste sábado e ninguém ficou ferido. Pista estava molhada devido à chuva e havia neblina na região. Conflito na Ucrânia está chegando ao fim, avalia Vladimir Putin. O presidente russo também agradeceu por facilitarem as negociações entre os dois países, mas reiterou que a guerra só diz respeito à Rússia e à Ucrânia. Reino Unido envia navio de guerra para o Oriente Médio de olho em possível missão no Estreito de Hormuz. Navio ajudaria a assegurar a travessia segura para o canal em um esforço multinacional que já conta com a participação da França. Outros países também manifestaram interesse em participar. Irã confirma a presença na Copa do Mundo de 2026, mas faz 10 exigências aos Estados Unidos, México e Canadá. Entre as condições estão concessão de vistos a militares e proteção em aeroportos, hotéis e rotas para o estádio. Neste domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, um belo Dia das Mães para todas as mães que estão na audiência aqui da TMC. Vamos para a previsão do tempo para todo o país neste domingo. O Amanhã TMC traz agora as informações oficiais para o seu domingo, dia 10 de maio. Prepara o agasalho aí, pois a chegada da primeira grande onda de frio deste ano, impulsionada por uma massa de ar polar,
vai mudar o cenário em boa parte do país, viu? Começando por São Paulo, o domingo será marcado por chuvas persistentes e frio, com temperaturas variando entre 13 e 19 graus. Já no sul, Curitiba terá um céu com algumas nuvens, registrando mínimas de 16 e máximas de 30 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo fica instável, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento frio, que podem chegar a 50 km por hora, com os termômetros oscilando entre os 23 e os 32 graus. Enquanto isso, em BH, o tempo segue firme com poucas nuvens, mínimas de 18 e máximas de 29 graus. Já na capital federal, Brasília terá um dia de muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas, com temperaturas entre 24 e 30 graus. E por fim, em Recife, a previsão é de muita chuva com trovoadas, com uma possibilidade de precipitação de 98% e temperaturas entre 24 e 33 graus. A despedida da passageira de um carro de aplicativo morta por um policial durante briga de trânsito no Rio de Janeiro foi marcada pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil que se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital. A Natália Messias conta os detalhes pra gente.
Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que ouviu um motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Lula Correia de Mello destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
A delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Forcaro, dono do Banco Master, enfrenta resistência dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar os escândalos financeiros investigado pela Operação Compliance Zero. Os detalhes com Henrique Carmo.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Forcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Forcaro mantia com ministros do Supremo Tribunal Federal. Há suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Forcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Vorkaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros de encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vêm cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Uma massa de ar polar mudou o tempo em vários estados do Brasil. Várias cidades registraram temperaturas negativas e tem até previsão de neve. De Curitiba, as informações chegam com Ângelo Sfer.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Após ser sorteado relator das duas ações que questionam a legalidade da lei da dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma, que até que o caso seja analisado pelos magistrados no Supremo Tribunal Federal. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, conta os detalhes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário da corte analise a constitucionalidade da legislação. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a norma ainda não deve ser aplicada até que o próprio STF dê o aval. As duas demandas foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Partidária Pessoal Rede. Os dois pedidos, em que Moraes foi sorteado relator, consideram a lei da dosimetria inconstitucional ao permitir, de acordo com as entidades, que crimes contra a democracia que estão no mesmo contexto não tenham as penas somadas. Além disso, eles também pontuaram a possibilidade de redução de pena de delitos praticados em contexto de multidão e dois incisos que alteram a progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal. Por fim, as ações também apontaram que o Senado promoveu alteração substancial no texto originalmente aprovado pela Câmara, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já pediu informações sobre a lei da dosimetria para o Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, que vão ter 5 dias cada para responder. Depois, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão 3 dias para manifestação sobre o tema.
Em nota divulgada neste sábado, o senador Isalci Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria. O parlamentar afirmou que a medida representa um atropelo inaceitável às prerrogativas do Legislativo e acusou o Supremo Tribunal Federal de agir acima de todos. Segundo Isalci, a suspensão da norma ignora a vontade popular expressa pelo Congresso após a derrubada do veto presidencial. Na nota, o senador também defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que limite decisões monocráticas capazes de suspender leis aprovadas pelo parlamento. Para ele, o episódio representa uma ameaça aos princípios da separação entre os poderes e a segurança jurídica no país. Abre aspas. O Congresso é formado por 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo povo. Quando este parlamento derrubou o veto presidencial e promulgou a lei, o povo brasileiro falou. Hoje, um único homem, não eleito, apagou essa decisão com uma canetada. Isso não é democracia representativa, é o STF governando acima de todos. Um policial penal do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 40 anos de prisão por matar um torcedor do Fluminense depois da final do Campeonato Carioca. O crime aconteceu em 2023 em um bar próximo ao estádio do Maracanã por desavenças políticas. O repórter Rafael Alves traz as informações.
A Justiça do Rio decidiu condenar o policial penal Marcelo de Lima a 40 anos e 4 meses de prisão pela morte do torcedor do Fluminense, Thiago Leonel, e pela tentativa de homicídio contra Bruno Tonini Moura. O crime aconteceu em 2023 nas proximidades do Maracanã, logo depois da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Além da condenação por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio também triplamente qualificada, o júri também determinou que Marcelo Lima perca o cargo de policial penal. A sentença foi lida pela juíza Lúcia Moté Glioche na noite desta sexta-feira, após mais de 24 horas de julgamento no 4º Tribunal do Júri da capital, no centro do Rio. Durante a sessão, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do acusado. Das testemunhas ouvidas apresentadas pelo Ministério Público, parte dos depoimentos aconteceu sem a presença do acusado, já que as testemunhas alegaram receio. Ainda durante o depoimento de uma das pessoas, a defesa tentou exibir trechos de depoimentos para sustentar a tese de injusta provocação e de discussões anteriores ao crime, mas a juíza proibiu novas exibições desse tipo, o que levou a defesa a alegar cerceamento da plenitude da defesa. As investigações apontaram que o crime aconteceu em um bar lotado de torcedores do Fluminense por desavenças políticas entre Marcelo e as vítimas. No início do processo investigativo, chegou a ser levantada a possibilidade de o crime ter acontecido por uma discussão, por uma disputa por duas pizzas, mas isso foi descartado. O policial penal atirou 9 vezes contra as vítimas. A defesa de Marcelo deve recorrer da decisão.
Pelo menos 14 pessoas e 36 companhias são investigadas, suspeitas de integrarem uma quadrilha investigada por sonegação de 132 milhões de reais que usava benefícios do Bolsa Família para lavar dinheiro. O repórter Júlio Andrade tem as informações.
A Operação Cortina de Fumaça mirou empresas fraudulentas que atuavam no setor de distribuição de alimentos. O grupo é suspeito de praticar um esquema de sonegação e fraudes fiscais que contava com a participação de contadores para camuflar e driblar a fiscalização. Conforme aponta o inquérito, os criminosos usavam dados de pessoas que recebiam os benefícios sociais para abrir empresas de fachada no nome delas. As investigações apontam que essas pessoas também eram beneficiadas, recebiam uma contraprestação pecuniária financeira para poder ter a participação. O caso começou a ser investigado em 2023, mas o esquema operacionalizado havia pelo menos 10 anos, de acordo com a apuração realizada pela Polícia Civil junto ao Ministério Público de Pernambuco.
Mais dois casos de antivírus foram confirmados no Brasil. Infecções foram registradas no Paraná e um dos pacientes mora próximo à fronteira com a Argentina. Os detalhes com o Luiz Fernando.
A confirmação de dois casos de antivírus no Paraná colocou as equipes de vigilância em prontidão. Um dos pacientes infectados é de Pérola do Oeste, município que fica próximo à fronteira com a Argentina, país de onde saiu o cruzeiro que está enfrentando um surto da doença, que já matou 3 passageiros. O secretário de Saúde do Paraná, César Neves, afirma que a doença está sob vigilância no estado e que a rede pública continua monitorando outros 11 casos suspeitos.
Uma doença está sob vigilância aqui no estado do Paraná. Esse ano tivemos apenas 2 casos, ano passado apenas 1 caso e nenhum óbito. Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou temos uma preocupação mais exacerbada.
As infecções no Paraná são da cepa silvestre, transmitida por meio de animais, que é diferente da variante transmitida de pessoa para pessoa, como nos casos confirmados pela OMS no Cruzeiro. A Secretaria de Saúde do Paraná reforça que a rede estadual está preparada para o atendimento e que o momento é de cautela.
Eu quero dizer que é uma doença que se adquire através de partículas de saliva, de urina e de fezes de roedores silvestres. Geralmente em galpões, em sótãos, muito comum em zona rural. Então muito cuidado com esses ambientes, tem que ser bem limpos antes. Tomar cuidado com inalação de poeira que tem essas partículas.
Na fase inicial, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe comum, apresentando febre, dor de cabeça e mal-estar. O perigo está na evolução para a fase cardiopulmonar, que causa falta de ar e tosse seca.